Doutor Wellington Dias, tentarei ser o mais breve possível, mas primeiro quero dizer que eu lamentei muito que a Casa não votou no dia de hoje um projeto que tem o aval da Presidente da República, que é um projeto que foi construído junto à CONTAG, que é esse PLS 42 de 2012. Esse que era o primeiro item da pauta do dia de hoje, foi construído junto com a Juventude Rural da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Ele altera o dispositivo da Lei Complementar 93, de 4 de fevereiro de 98, que institui o Fundo de Terras e da Reforma Agrária. Sei que Vossa Excelência foi um dos articuladores dessa proposta, que é o Banco da Terra. Senhor Presidente, a juventude rural vinha afirmando que sair do campo é uma condição e não necessariamente um desejo. A justificativa para essa migração está na ausência de políticas públicas voltada para esse conjunto de brasileiros. E por isso tudo, esse conjunto tem restrito acesso à terra, aos direitos sociais, porque lá nem tudo chega, como educação, saúde, esporte, habitação e a oportunidade de comercialização e garantia de renda. Desde 2007, os representantes da juventude rural trabalham com a CONTAG nos 27 estados, solicitando urgência na votação do PLC 42, chamado de Projeto da Sucessão Rural, visando a concessão de financiamento pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário ao beneficiário do imóvel rural, objeto de partilha decorrente de direito de herança. O projeto permitirá, quero dizer que isso que eu estou aqui fazendo, senhor presidente, foi a pedido da própria CONTAG, que me deram esse complemento, elogiando a iniciativa da presidenta Dilma e numa expectativa muito grande que o projeto fosse votado no dia de hoje. Como tem que ter um coro privilegiado, passou para terça-feira que vem. Mas, enfim, o projeto do Executivo, que tem o apoio total da CONTAG, permitirá a continuidade da propriedade para um ou mais membros da família e ainda prevê mudanças nos prazos da amortização dos financiamentos e também na fixação dos valores relativos à renda anual brutal familiar e do patrimônio. Ainda da renda anual bruta familiar e do patrimônio, que atualmente estão devasados. Senhor Presidente, quero aqui reiterar todo o nosso apoio a esse documento que a CONTAG me remeteu, à iniciativa da presidenta Dilma, e tenho certeza que esse projeto será aprovado na próxima terça-feira. Senhor Presidente, faço questão, porque eu sei que Vossa Excelência foi um dos líderes desse movimento.
Se Vossa Excelência permite, Vossa Excelência, que esteve comigo no encontro que nós tivemos com o senador Valdemir Mocca, eu quero destacar aqui também toda a atenção
dele.
O relator da matéria, ali com os membros do Ministério, do INCRA, das entidades, o Chicão, que é hoje o diretor do crédito fundiário, um piauiense, e os membros da CONTAG, né, que acompanham também lá no meu Piauí, são muito cobrados. Hoje acertamos aqui, na verdade, havia uma tentativa para votar amanhã.
Amanhã é impossível, né?
Mas como o quórum amanhã é baixo, fui eu mesmo, quero aqui até dizer a eles que para não haver risco, que precisa de 49 votos. Então, para que a gente vote na próxima terça-feira. Estamos fazendo uma mobilização para na terça-feira. Temos aqui, se Deus quiser, mais de 70 senadores e poder, na hora da votação, garantir a aprovação desse projeto. Parabenizo Vossa Excelência pelo trabalho também nessa área.
Eu cumprimento Vossa Excelência pela articulação feita e lamentamos, claro, a votação no dia de hoje, mas não podíamos arriscar, pois foi correta a decisão e eles sabem disso, da votação na próxima terça. Mas, senhor presidente, eu vou falar também, e tenho que falar, de um outro tema que Vossa Excelência também está acompanhando, que é a vontade, que eu entendo que o país quer, que a gente aprove a PEC 17 de 2012, que institui a carreira de procurador municipal. Senhor presidente, não podemos confundir a atuação do profissional liberal e as suas prerrogativas com a conduta que se espera de um agente público cuja disciplina está prevista na lei e na nossa Constituição. A criação da carreira de procurador municipal propiciará, com certeza, a defesa judicial e extrajudicial desses entes federados por agentes públicos de forma autônomos, isenta, qualificados, eficientes e com independência, pois para isso contarão com as garantias legais do servidor público. Acreditamos que a consultoria jurídica especializada e isenta de controles de ordem política partidária, prestada por servidores concursados, comprometidos com o município, só trará benefícios à população. Dessa forma, o procurador estará compromissado com os princípios que norteiam a administração pública, ou seja, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, probidade, eficiência e com a qualidade do serviço prestado. Atualmente, os municípios não possuem qualquer forma de controle dos serviços acordados e, na imensa maioria, os advogados contratados não têm escritório fixo no município. Os serviços são executados quando demandados, atuando assim de forma esporádica e transitória. Ora, não precisa ser advogado para saber que é imprescindível a presença do profissional não apenas nas disputas judiciais em favor da administração, mas também a sua participação na direção, consultoria e assessoria das demandas gerais da prefeitura. Conforme leciona L. Lopes Meirelles, ele diz: na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal, enquanto que na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe. Na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Por isso, disse que o advogado público tem vínculo jurídico específico e compromisso com o interesse público posto no sistema jurídico, pois esse interesse é permanente, não se altera de 4 em 4 anos quando muda ao sabor do vento e da vontade política o prefeito. As atividades administrativas e judiciais do município desafiam a presença ininterrupta do advogado, pois devem ser exercidas com zelo diário. Logo, é necessário que o ente conte com um quadro permanente de procuradores que correspondam às suas necessidades. A própria ministra do Supremo Tribunal, a ministra Carmen Lúcia, corrobora conosco com o nosso entendimento ao citar em seus livros, um dos seus livros, Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos, e lá ela diz o seguinte: o advogado público tem vínculo jurídico específico e compromisso peculiar com o interesse público posto no sistema jurídico, o qual há de ser legalmente concretizado pelo governante e pelo administrador público. Tal interesse não sucumbe nem se altera a cada 4 anos, repete como eu dizia, aos sabores e humores de alguns administradores ou de grupos que eventualmente detenham maiorias parlamentares e administrativas. Por isso mesmo é que o advogado não pode ficar sujeito ao interesse subjetivo e passageiro do governante. A PEC 17 de 2012, que objetiva estabelecer que cada município tenha ao menos um procurador concursado, apenas corrige a omissão da Constituinte originária de 1988, e eu estava lá. E, de fato, essa lacuna ficou. Ao constitucionalizar os municípios como entes federados, omitiu-se quanto à existência de procuradores municipais. A exemplo do que previu lá nós corretamente, procuradores para a União, para o Estado, para o DF, ficando a lacuna para a questão do município. Hoje, a PEC 07/2012 não obriga que isso ocorra imediatamente. Cite-se os estados do Amapá e Roraima, que mesmo tendo previsão de concurso para procurador de Estado, no mesmo artigo 132 do texto originário da Constituição Federal, desde 1988, somente em 2008, os primeiros concursados tiveram direito à posse. No caso dos municípios, a ideia é de que, tendo o município ao menos um procurador efetivo, preservada estará a sua memória jurídico-institucional, o que evita a perda de informações sobre processos judiciais que podem ocasionar graves prejuízos ao erário e ao gestor público. Com a realização do concurso, serão selecionados os advogados mais capacitados intelectualmente em benefício de quem? Do município, e não dos apadrinhados contratados sem concurso. Essa obrigação irá permitir a implementação das políticas públicas com o respaldo técnico necessário, ou seja, com segurança jurídica aos gestores públicos e, consequentemente, aos cofres públicos. Segundo o entendimento também da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia Antunes Rocha, e o jurista também Celso Antônio Bandeira de Melo, os procuradores municipais já estão implicitamente no texto constitucional. A PEC pretende, assim, apenas corrigir a omissão da Constituição de 88 e melhor estruturar o município como ente federativo e autônomo que é, a fim de fazer frente às demandas que se apresentam, garantindo especialidade e segurança jurídica na prática dos atos de gestão dos prefeitos. A PEC, sobretudo, vai preservar o agente político, em especial o prefeito, pois deixa explícito que há a obrigatoriedade de realização de concurso para provimento do cargo de procurador. Hoje, muitos prefeitos são réus em ações de improbidade pelo fato de não terem realizado o concurso. Cabe ressaltar que o texto constitucional hoje vigente não exige a realização desse concurso para procurador municipal, de acordo com o que dispõe os artigos 37, 1 e 2. Vale salientar ainda que o projeto tem sido alvo de falácias propaladas por interesses escusos. Eu vou mais longe, eu digo de mentiras, ao referirem que os procuradores municipais terão um salário de 25 mil caso a PEC seja aprovada. Isto é mentira. A PEC não vincula a remuneração dos procuradores municipais a qualquer outra carreira jurídica, magistratura, Ministério Público ou Defensoria Pública, pela própria vedação que manda a Constituição, conforme o artigo 37, parágrafo 13. É impossível constitucionalmente fazer vinculação de salários. Tanto a verdade que os juízes, promotores, defensores públicos estaduais possuem remunerações diferentes, conforme o Estado. A remuneração é proposta pelo chefe do Poder Executivo, conforme as condições de seu ente federado. E assim será em cada município da federação, após a aprovação do texto da PEC em debate. A responsabilidade é de cada ente federado, em respeito à sua autonomia, em disciplinar o regime jurídico e a remuneração de seus servidores, de acordo com a capacidade financeira própria, peculiaridade e conveniências locais, ou seja, do município. Por isso, a divulgação de que haverá onegação, aos municípios é mais uma inverdade, divulgada em prol de interesses privados que não desejam concurso público para essa carreira que reintegra-se, é típica de Estado. Ainda é de se ressaltar que os prefeitos poderão continuar nomeando seus procuradores gerais, pois isso também é questão de matéria local. Ou seja, o prefeito poderá manter um advogado de sua confiança pessoal, que chega chefe do procurador concursado, caso queira, não que necessite. Findado o mandado, o novo prefeito eleito terá a segurança que assumirá a prefeitura com toda a memória institucional preservada, garantindo que não seja apontado pelos tribunais de contas pelo fato de que não tem conhecimento do que acontecia quando assume o governo. Enfim, senhor presidente, a PEC 17 abarca o fortalecimento da advocacia pública, municipal e a sua essencialidade à justiça, como melhor forma, inclusive, de combater a corrupção. Não querer procurador no município me preocupa. Os advogados públicos são procuradores de Estado e não procuradores de governos. Desses profissionais são emanadas as orientações jurídicas e normativas que regulam a atuação do gestor municipal. Senador Wellington Dias, o primeiro controle de legalidade feito dentro das administrações municipais vem de seus procuradores, advogados públicos, que defendem não só o ente público, mas a coisa pública como um todo e o interesse da sociedade. É necessário que as estruturas funcionais sejam fortalecidas dignamente, a fim de manter os melhores quadros e permitir um trabalho de qualidade, isento e tecnicamente autônomo. Esse fortalecimento vem em benefício da sociedade, tanto defendida pelo Congresso Nacional e pela OAB, que terá garantia de profissionais integrantes da carreira típica de Estado, aptos a não permitir ilegalidades, como, por exemplo, contratações irregulares e licitações fraudulentas. O procurador municipal, como advogado de Estado, tem como preocupação precípua o ente público que representa. Esse é um direito, é uma garantia da própria sociedade brasileira e principalmente dos habitantes daquele município. O título de exemplo, e quero aqui lembrar, cite-se, por exemplo, lá do meu Rio Grande, o município de Mariana Pimentel, Rio Grande do Sul, que tem 3.798 habitantes, já realizou o concurso para provimento de um cargo jurídico. Esse município já cumpre o que está previsto na PEC 17 e nem por isso está sofrendo com negações dos cofres públicos. A assessoria jurídica, a procuradora, a advogada pública concursada de Mariana Pimentel recebe em torno de R$ 2.000. Ou seja, recebe menos que R$ 2.000. Por outro lado, o município de Canoas, por exemplo, lá do meu Rio Grande, a minha cidade, lá do nosso querido prefeito Jairo Jorge, que eu tive a alegria de ajudar a eleger, grande líder do Partido dos Trabalhadores, que eu conversava, inclusive, com Vossa Excelência hoje pela manhã. Por outro lado, lá no município da minha Canoas, Rio Grande, que tem a segunda maior arrecadação do estado do Rio Grande do Sul, ficando apenas atrás da capital gaúcha e uma população de 320 mil habitantes, possui uma remuneração básica do procurador concursado de um valor pago superior, um pouquinho mais só do que a colega de Mariana Pimentel. Ou seja, presidente, o que pretende a PEC é moralizar o serviço público daqueles municípios em que há manutenção exclusiva de cargos comissionados para a advocacia pública ou a contratação de escritórios particulares, que são os grandes interessados, e assim, pela PEC, nós vamos proteger, inclusive, o gestor público. Portanto, é medida que se impõe aprovar a PEC 17, sem qualquer emenda, principalmente quando ela viola os princípios básicos da Carta da República, que é o livre acesso por concursos públicos a todos os entes da federação, inclusive os municípios, que não importando aqui o número de habitantes. A matéria esteve pautada em plenário, retornou à CCJ para que fosse retomado o debate. Está atualmente com a relatoria do nobre colega senador Inácio Arruda. Quero, por fim, agradecer à Associação dos Procuradores do município de Gravataí, lá do meu querido Rio Grande, na figura do seu presidente, Wilson Klepper Júnior, que muito tem colaborado para a aprovação dessa relevante matéria e colaborou na construção desse pronunciamento que aqui fiz e vou remeter cópia para todos os senadores, porque somente assim nós estaremos moralizando o serviço público. Essa mobilização é de todos os procuradores, não só do Rio Grande, mas é do Brasil, os procuradores municipais que querem um advogado concursado, querem um procurador, no mínimo, em cada município. Senhor presidente, assim eu termino o meu pronunciamento. Sei que Vossa Excelência concorda com a tese que aqui defendi, mas permita, hein, senhor presidente, que eu recebi há minutos atrás um telefonema dos dirigentes das centrais sindicais, e essa matéria, senador Wellington Dias, Vossa Excelência tem ajudado também a construir junto. Tiveram a reunião lá na Casa Civil, junto ao Palácio, onde a presidenta Dilma orientou na última reunião que tivemos, e que caminham firmemente para um grande entendimento em relação ao fator previdenciário. A informação que recebi, que provavelmente, ainda esse ano, nós vamos resolver essa eterna polêmica do fator previdenciário, permitindo assim que o trabalhador seletista da área privada tenha o direito a se aposentar da mesma forma que se aposenta o servidor do executivo, do legislativo e do judiciário. É uma batalha que travamos há anos. Eu, Vossa Excelência, e tantos outros senadores. Eu estou confiante que ainda esse ano, com o aval da presidenta Dilma, com a parceria e o diálogo com os ministros e com as centrais, nós vamos terminar com esse impasse e teremos outra proposta para a aposentadoria dos trabalhadores sem ter que recorrer somente ao famigerado fator previdenciário. Era isso, senador Wellington Dias. Peço a Vossa Excelência que considere na íntegra os meus pronunciamentos.